É a primeira vez que Portugal assume o Secretariado Executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, o principal órgão da organização. Mobilidade e projeção da língua portuguesa são as prioridades. Francisco Ribeiro Teles era embaixador de Portugal em Itália e assume a pasta para o biênio 2019-2020. Diplomata tem um percurso de 16 anos como embaixador em países de língua oficial portuguesa. No auditório da sede da CPLP em Lisboa, é a tomada de posse, o juramento e a assinatura.
Juro, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me foram confiadas pela Conferência de Chefes de Estado e do Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Uma cerimónia de tomada de posse marcada pelo juramento do novo secretário-executivo da CPLP, na presença do presidente de Cabo Verde e presidente em exercício da organização, Jorge Carlos Fonseca, das mais altas figuras do Estado dos diversos países da organização, entre os quais o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente de São Tomé e Príncipe, ministros dos negócios estrangeiros dos diversos países e ainda do corpo diplomático. Depois dos discursos, primeiro o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, presidente em exercício da CPLP, que destacou desde logo a importância da língua portuguesa, património comum, elemento estruturante da CPLP.
A língua portuguesa, enquanto instrumento essencial da perenização das nossas relações históricas e culturais e da nossa afirmação no mundo, tem de ser concedida a necessária centralidade, porque é através dela que verdadeiramente a nossa especificidade se consolida. É por seu intermédio que o diálogo cultural entre os nossos povos se desenvolverá e se intensificará. É através desse património de todos nós que a verdadeira CPLP dos cidadãos deixará de ser uma quimera para ser apropriada pelas pessoas. Se a língua é um elemento estruturante da CPLP, na medida em que nutre a nossa alma em permanência, ela e a cultura têm de ser importantes catalisadores de processos que contribuam para o desenvolvimento económico e social das nossas gentes. É fundamental que se construa uma dinâmica que, de facto, contribua para a melhoria das condições de vida dos cidadãos de cada um dos Estados-membros, que facilite o intercâmbio e o movimento dos cidadãos no espaço da comunidade e desenvolve instrumentos de apoio diplomático que beneficiem cada um dos seus membros nas suas relações com outros países não comunitários.
E aqui o apelo à rentabilização dos recursos de vários países em benefício das respectivas populações.
É imperioso que encontremos formas de rentabilização desses imensos recursos em benefício das nossas populações. A cultura constitui o traço identitário da nossa organização. Existem elementos culturais que nos unem na nossa diversidade e que necessitam ser estimulados. Urge incentivar o intercâmbio cultural a vários níveis. É por seu intermédio que podemos apropriar-nos e usufruir de toda a riqueza cultural do nosso espaço. Tenho insistido na necessidade de se promover e ampliar a mobilidade dos agentes culturais, bem como das respectivas criações, e de se proporcionar condições e incentivos para poderem participar ativa e criativamente no processo de desenvolvimento deste setor. Todo esse esforço será em vão se não for acompanhado de políticas muito claras de promoção e desenvolvimento da língua portuguesa, veículo privilegiado de toda a atividade cultural. Sem mobilidade não existe vida, não existe cooperação económica, nem troca. A mobilidade é, sem sombra de dúvida, a pedra de toque do edifício que nós queremos construir. Sem ela, não poderemos ir muito além de um projeto, de uma bela ideia, de um desejo sincero, mas não mais do que isso. Temos que assumi-la aqui e agora, assumi-la por inteiro e ir o mais longe possível, sem fazer das dificuldades reais limitações intransponíveis, mas obstáculos a serem ultrapassados. As pessoas precisam de sentir, precisam de tocar a CPLP, acreditar que ela permite, facilita, amplia a sua mobilidade, eventualmente em ritmos diferentes, mas sempre de forma progressiva. A sua concretização será o culminar do reforço dos laços de solidariedade e fraternidade entre todos os nossos povos, a alavanca das oportunidades para os Estados, para as empresas e para os cidadãos, em particular para os jovens da Cplp, que veem na livre circulação a oportunidade de se conhecerem mutuamente, de maior acesso à ciência e ao conhecimento, a novas oportunidades de emprego e de alargarem os seus horizontes. No ano em que se celebram os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, conclamo todos os Estados-membros da Cplp a tudo fazerem para que os ideais da liberdade, da justiça, da paz e da solidariedade, que informam a Declaração, sejam cada vez mais realidades palpáveis no cotidiano dos nossos países. Na oportunidade, quero desejar a todos boas festas e feliz 2019.
Desafios lançados pelo Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, Presidente em exercício da Cplp, depois a intervenção do novo secretário executivo da organização, o português Francisco Rebeteles, que apontou desde logo grandes prioridades, a começar pela mobilidade, o reforço do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, também a criação de um centro de estudos marítimos da Cplp.
Confio que daqui até ao final de 2020 se possam produzir avanços efetivos e visíveis no tema da mobilidade, de forma a tornar a nossa organização num verdadeiro espaço de cidadania. Cultura, porque diz respeito à nova e enorme projeção da língua portuguesa enquanto dimensão central da nossa comunidade. É hoje uma das línguas que mais cresce no mundo. Perspectiva-se um total de 450 milhões de falantes em 2050 e de 500 milhões até 2100, a maioria dos quais no continente africano. Daí também a importância de dotarmos o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, o ILP, sediado em Cabo Verde, dos instrumentos e meios necessários à função que lhe está atribuída. Por fim, os oceanos. O objetivo que melhor interliga a ação global dos Estados-membros da Cplp. Foi através dos oceanos que as nossas histórias se cruzaram e entrelaçaram. E sabemos da importância da economia do mar para o crescimento económico sustentável, a segurança alimentar e a criação de emprego, sem descurar a proteção da biodiversidade e do ambiente marítimo costeiro e o papel dos oceanos na luta contra as alterações climáticas. Com os seus 9 Estados-membros, a Cplp cobre cerca de 2,5% da superfície marítima do globo. E com a extensão da plataforma continental de alguns países, a Cplp tem de estar presente no diálogo global sobre os oceanos e aproveitar as oportunidades que tal lhe confere. Neste contexto, penso que a criação de um centro de estudos marítimos da Cplp há muito pretendida, reveste-se de premência e utilidade.
Depois, objetivos ainda mais ambiciosos, a cooperação e a coordenação com outras organizações internacionais, parcerias para a projeção internacional da Cplp, a dimensão económica ou empresarial da organização e aqui o investimento no emprego e na juventude. Basta dizer que mais de metade da população da Cplp tem menos de 25 anos. E uma frase marcante, o futuro da Cplp será o de todos nós.
Fiel ao espírito de abertura e de promoção do multilateralismo que a Cplp vem cultivando ao longo da sua história, é também crucial que se continue a pugnar pela cooperação e coordenação com as outras organizações internacionais. Neste quadro, desenvolveremos todos os esforços no sentido de forjar parcerias crescentemente vantajosas e contribuir para a projeção internacional da nossa comunidade. Internamente, devemos igualmente identificar e potenciar o diálogo e o trabalho conjunto com os nossos parlamentos, as nossas sociedades civis, os nossos empresários, as nossas instituições académicas e as nossas autarquias. A Cplp, para além de uma organização de Estados, membros de pleno direito e associados, é uma rede de pessoas e de instituições que atuam nos mais diversos setores. Aproveitaremos essa rede como fonte de propostas e iniciativas. Os observadores consultivos terão a oportunidade, neste âmbito, de assumir uma relevância ainda maior. A dimensão económica e empresarial da CPLP deverá também continuar a ser consolidada, nomeadamente através de partilha de experiências e da cooperação técnica, prosseguindo sempre o objetivo de criar mais bem-estar e a prosperidade para as nossas populações. Neste ponto, gostaria de realçar a importância do investimento nas áreas do emprego e da juventude, sobretudo que se considerarmos que cerca de metade da população da CPLP tem menos de 25 anos. Por último, gostaria de terminar com uma nota pessoal. Há 16 anos atrás, iniciei um percurso singularmente recompensador, que me levou à chefia das missões diplomáticas do meu país, em Cabo Verde, em Angola e no Brasil. Foi uma experiência, uma oportunidade e um caminho extraordinários, tanto do ponto de vista humano como profissional. Hoje assumo a responsabilidade e o privilégio de poder vir a servir uma comunidade plural, única e insubstituível, criada pelos Estados-membros em 96, num ato de fidelidade à vocação e à vontade dos seus povos. Por isso, o futuro da CPLP depende de nós. Será o que todos quisermos que seja.
Desafios lançados por Francisco Ribeiro Teles. É a primeira vez que Portugal assume o secretariado executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, o principal órgão executivo da organização. Sucede no cargo a Maria do Carmo Silveira e assume a pasta para o biênio 2019-2020.